Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Santo e Todo-Poderoso, nós te adoramos porque Tu és o nosso Deus, te agradecemos por estarmos aqui agora para te adorar em conjunto. Faz com que os nossos corações estejam voltados unicamente para Ti. Mostra-nos aquilo que Tu nos queres mostrar através da Tua palavra. Trabalha nos nossos corações de maneira que possamos ser edificados pelo Teu Espírito. Nós Te louvamos pelas Tuas perfeições, pelas Tuas obras. Nós Te agradecemos pela obra de Jesus Cristo, por Sua morte e ressurreição, pela presença do Teu Espírito, pelo acolhimento, pela proteção, pela edificação da Tua igreja, pela Tua palavra. Faze agora, Senhor, com que nada nos distraia a atenção, que possamos estar isolados das preocupações deste mundo e voltados para a Tua palavra. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler dois versículos da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler só dois versículos. Estão relacionados com um aspecto que nós estamos estudando em Colossenses, mas eu vou ler aqui Segunda Coríntios, capítulo 15. Deixei as folhas no capítulo 15 de 1 Coríntios, confundi. Segunda Coríntios, capítulo 5, um versículo que eu tenho repetido muitas vezes aqui. Vamos ler dois versículos. O primeiro é o 15. Falando de Jesus Cristo, diz que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, e que isso aí é semelhante ao que fala exatamente na carta aos Colossenses, que nós estamos estudando, e estamos no capítulo 3, versículo 23, não é? E tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Aqui fala mais ou menos a mesma coisa: os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, que vivam para Jesus Cristo. Eu vou ler o 17 também, e assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas, aqueles que estão em Cristo têm uma vida diferente. Nós vamos ver alguns aspectos disso hoje. Nós temos falado ultimamente em alguns aspectos de ver a Deus, não é? Falamos de ver a Deus na natureza, ver a Deus na história, ver a Deus na graça, os que nós vimos na semana passada. Falamos em ver a Deus na graça, no nosso relacionamento com Ele, não é? E nós vimos que basicamente graça é conceituada como um favor imerecido ou como um benefício não merecido, não é? Nós vimos que eu não aprecio, não é que não aprecio, acho que não é, isso não dá bem a ideia. Nós comparamos isso com o caso de um casal que tem um filho pequeno de um dia, por exemplo. Esse filho, os pais fazem tudo por ele, o amam, dão a vida por ele, mas ele não fez absolutamente nada para merecer o amor dos pais. Ele não fez nada por merecer, ele nem sabe que está vivo ainda, não sabe que nasceu, não nasceu por vontade própria, e os pais o amam e literalmente dão a vida por ele. Esse aspecto mostra alguma coisa do amor de Deus por nós, sem mérito nenhum, assim como o nenezinho de algumas horas não merece ou não fez nada por merecer o amor dos pais. Nós também nada fizemos para merecer o amor de Deus, mas tem outro aspecto, né? O nenezinho também não fez nada para merecer a reprovação ou a ira, repulsa ou o ódio dos pais. o que é o nosso caso. Então, nesse aspecto, o exemplo do nenezinho não é bom, porque ele não fez nada para merecer, o amor também não fez nada para merecer, vamos usar a palavra, ódio dos pais, ou a vingança, ou o castigo dos pais. Né? Nós vimos que nós, em relação a Deus, não é assim, né? Nós éramos inimigos, nós vimos isso em Romanos capítulo 5, nós éramos inimigos. E nós vimos o que significa para nós inimigos. Inimigos sempre, a nossa carne, no nosso coração, merece vingança. Né? Merece vingança. Nós vimos aquela frase que Jesus Cristo falou, ouviste que foi dito, né? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Vimos que amarás o teu próximo vem de Levítico, e se odiarás o teu inimigo, foi um acréscimo que fizeram, e vimos de onde veio esse acréscimo, né? Mas é a nossa tendência natural, não é? Os irmãos lembram de Lameque, algumas gerações depois de Adão, né? O que, que ele falou? Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Dá a impressão que a reação, o retorno, a recompensa por alguma coisa que me atingiu tem que ser desproporcional. Eu tenho que fazer o indivíduo sofrer muito mais do que aquilo que ele me fez sofrer. Esse é o natural, mas Jesus Cristo falou, amai os vossos inimigos. Então, nós vimos que o que é realmente o amor de Deus e a graça, então, eu entendo que melhor do que um favor imerecido, de um benefício não merecido, um benefício oposto àquilo que era merecido, né? O salário do pecado é a morte, é isso que nós merecíamos. O salário do pecado é a morte. Por mérito é isso que nós merecíamos e todos merecemos, né? Mas o dom gratuito de Deus é um presente que ele deu de graça, sem nenhuma relação com o mérito, é a vida eterna. Então, a graça, na verdade, é o oposto. O mérito está no salário do pecado, mas a graça é o oposto disso, é a vida eterna. Isso aí nós já vimos na vez anterior. Esse assunto de ver a Deus, que nós estamos encerrando, quero acabar hoje, essa parte de ver a Deus, é interessante. Para mim, sempre fascinou esse aspecto de ver a Deus e contemplar a Deus. E nós vimos algumas coisas do que significa, e vimos que é muito comum as pessoas entenderem, não, eu queria ver a Deus, mas ver fisicamente. Parece que o que nos dá maior certeza das coisas é a visão natural. Eu vi isso com os meus próprios olhos. As pessoas parecem que querem ver a Deus. Não, eu gostaria de ver Jesus Cristo, né? Mas ele mesmo falou, convém que eu vá. Se eu não for, eu não vou mandar o Espírito vai estar dentro de vocês, vocês não vão estar me olhando, ele vai estar dentro, o meu Espírito vai estar dentro de vocês, nós vamos ver alguma coisa do que é isso. Mas nós queremos ver fisicamente. É interessante, eu já vi gente falando, não, eu gostaria de ver Deus, e é isso que as religiões fazem, elas fazem ídolos, porque eu tenho que ver alguma coisa. Né? Eu queria ver a Deus, daí seria mais fácil eu acreditar nele, eu confiar nele. Mas isso é uma posição totalmente equivocada. Né? Isso vai dar a impressão de que uma coisa só é real para mim se tiver existência material, se for visível. Aquilo que não é visível, não tem existência material, para mim isso não é real. Isso é um equívoco, né? Deus é Espírito. João 4:24. Lá no último capítulo de Lucas, quando Jesus Cristo se apresentou após a ressurreição e eles não sabiam bem o que estava acontecendo, ele falou, vocês toquem nas minhas mãos, nos meus pés, sou eu, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês veem que eu tenho. Deus é espírito, ele não tem esta porção material. E além disso, se nós confiássemos porque víssemos alguma evidência material, física, corpórea de Deus, então eu estaria acreditando por causa da evidência e não acreditando por causa do que ele disse, que é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso é importante. Na verdade, as pessoas gostariam que Deus tivesse um corpo como nós. E nós não podemos ver a Deus nesse sentido. Eu vou falar algumas coisas que podem parecer dar uma ideia errada no começo, mas depois vão ficar bem claras. Num certo sentido, nós não vemos a Deus, assim como nós não vemos a Deus com os nossos olhos, nós não vemos ninguém. Nós não vemos nenhuma pessoa Ninguém vê ninguém, nenhuma pessoa é visível com os olhos físicos. Os irmãos já sabem o que eu estou dizendo com isso. Nós somos compostos de duas partes. O homem, na verdade, é uma unidade. Tem uma parte material e uma parte imaterial. Então, uma porção é física, é matéria, a outra não é matéria. Aquilo que é matéria nós conhecemos, sabemos as propriedades da matéria ou as características, né? A matéria tem massa, tem inércia, tem extensão, comprimento, altura, largura, compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, eu posso cortar. São propriedades da matéria. O que não é matéria nós chamamos de espírito, alguns falam em mente, embora a gente possa fazer alguma diferença. A substância espiritual não tem as propriedades da matéria. E, em geral, a gente define por negativo. É invisível, por exemplo, é indivisível, é intangível. Nós falamos no negativo só. Mas matéria é uma substância, espírito é outra substância. São substâncias diferentes, com subsistências diferentes, são coisas diferentes. Tem um teólogo chamado Rodney que ele fala que o corpo é matéria, a alma é espírito. Nós não podemos detectar materialmente. E é interessante que aquilo que caracteriza uma pessoa, a pessoalidade ou a personalidade do indivíduo, estaria na alma, na parte invisível. Basicamente, isso tem discussões, tem muitas ideias, mas basicamente a vontade, os pensamentos, a inteligência, tudo que desenvolve a memória, o raciocínio, os sentimentos, os valores morais do indivíduo, a consciência, a autoconsciência, isso é que caracteriza a pessoa e não o corpo físico. Então, nesse sentido, nós não vemos ninguém, assim como não vemos a Deus, não vemos nenhuma pessoa. Nós podemos pensar nas pessoas que nós mais conhecemos, os nossos cônjuges ou filhos ou amigos, nós nunca os vimos. Nós os vimos indiretamente, nós os conhecemos indiretamente. Nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de... Essa relação alma-corpo complicada e há controvérsias quanto a isso. Eu gostaria de ler mais algumas frases desse teólogo que eu citei. Ele fala o seguinte: a união alma-corpo no ser humano é análoga à união das naturezas divina e humana na pessoa de Cristo. Nós não entendemos como é nem na pessoa de Cristo e nem na pessoa humana. E ele fala mais: como no homem a personalidade, aquilo que caracteriza uma pessoa, a gente resumiu aqui falando em vontade, sentimentos, pensamentos e consciência, a gente resumiu, que caracteriza o que é uma pessoa, personalidade. Como no homem a personalidade está na alma e não no corpo, assim a personalidade de Cristo está na natureza divina. Nós vamos ver um pouquinho mais a respeito disso aí, o que é que isso significa. Eu gostaria de ler alguns versículos para ver como a Bíblia trata isso. Vamos começar vendo Mateus 7, Mateus capítulo 7, ou Marcos capítulo 7. Eu já analisei um pouco mais de detalhe esse texto também, só para recordar ali no versículo, no final do versículo 6, Jesus Cristo está citando Isaías, né? Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando de uma coisa exterior, está me honrando com os lábios, mas o seu coração está longe. E nesse particular, o coração seria o homem interior. A Bíblia usa essa expressão homem exterior e homem interior. O Franklin Ferreira e o Maia, naquela teologia sistemática deles, eles falam: o homem interior é a alma, o homem exterior é o corpo. Essa na interpretação do Franklin Ferreira e o Maia, parece que depois a gente vai ver alguma coisa disso aí. Mas ali em Marcos 7, o que fala? No versículo 20, Jesus Cristo continua e dizia, né, ele: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração, daquilo que o homem é, a sua personalidade mesmo, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furos, os homicídios, ele diz uma série de coisas. No 23, ora, todos estes males vêm de dentro, vêm do homem interior e contaminam o homem. É interessante que é feita uma diferença entre a parte externa, aquilo que eles falam, mas o coração está longe. Eu gostaria de ver mais um versículo aí, assim, em Mateus 10. Aí nós vemos Jesus Cristo falando contra a preocupação com o corpo ou com a alma. O que que, vamos usar entre aspas, seria mais importante aqui, né? O que que ele fala no 10:28 de Mateus? Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqueles que, de fora, as pessoas, aqueles que podem nos agredir, eles podem atingir o nosso corpo, mas não a nossa alma. É interessante que o Agostinho tem uma observação muito importante sobre aquele versículo que a gente citou agora, de amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, e depois ele fala, não, você tem que amar o inimigo. Agostinho fala o seguinte, que o nosso inimigo não pode nos ferir com a sua violência, tanto quanto nós nos ferimos não o amando. Então, o inimigo, ele pode me machucar fisicamente, pode até matar, mas o mal que ele faz não é maior, não pode ser maior nem igual ao mal que eu faço não amando o inimigo, que é uma ordem de Jesus Cristo. É interessante porque as pessoas podem atingir o nosso corpo, mas a nossa alma é conosco. Então, alguém me atinge, eu posso odiá-lo, ficar com amargura, revidar, aí sim eu estou me fazendo mal. Aquela agressão dele não é nada em relação a isso. Por isso que o Agostinho fala, aquilo que ele faz é um mal muito menor do que o mal que eu me faço não o amando. Se em vez de ficar com amargura, de odiar, eu o amar, aí sim, o que ele fez não é nada em comparação a isso. Nós temos que cuidar do coração, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ele pode ter tudo o que é excelente para o corpo dele, o que ele acha que é, mas perdeu a alma, não vale nada. Só para falar um pouquinho nesse equilíbrio que nós temos que ter aí. A gente já conhece lá de... Não precisamos nem abrir de primeiro livro de Samuel, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei, né? Davi era o último, então o Samuel ficou muito impressionado com o primeiro, daí Deus falou para ele? O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas o Senhor o coração. O homem vê o corpo, o Senhor vê a pessoa que está dentro. Nós vemos o homem exterior, Deus vê o homem interior. Nós, na verdade, não vemos a pessoa. Nós, na verdade, não vemos a pessoa. Nós vemos a manifestação, nós vemos indiretamente. Assim como nós não vemos Deus diretamente, nós não vemos nenhuma pessoa. Ninguém vê ninguém com os olhos físicos. Ali em 2 Coríntios, capítulo 4, é que tem essa expressão, né, de homem exterior, homem interior. Nós vamos só ler para ilustrar como a Bíblia trata, né, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, tem uma tradução que fala que mesmo que exteriormente, mas no original está a palavra homem exterior, homem não significando ser humano, sexo masculino, mas ser humano, homem aqui, homem e mulher, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, como eu falei, o Frank Ferreira e o Maed falam, é o corpo e a alma. É interessante que muitos falam, usam uma expressão, o seguinte: eu sou alma e tenho um corpo. Eu gostaria de deixar claro logo de cara que eu não aprecio essa expressão, não endosso, não concordo com essa maneira de colocar, só estou ilustrando porque tem gente que usa isso, fala, eu sou alma e tenho um corpo. O ser humano é corpo e alma. Nós já vamos ver algumas coisas. Existe alguma, eles têm alguma base para falar isso, mas me dá a impressão que é um olhar um pouquinho distorcido de como devia ser, porque o indivíduo é alma e corpo. Mas é interessante que as pessoas, os irmãos podem ficar com o dedo em 2 Coríntios 5. Eu vou ler um versículo também que todo mundo conhece, esse aí com certeza todo mundo conhece, 1 Coríntios 13, 3 fala o seguinte: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Interessante a expressão. Isso é que faz muita gente falar, eu sou alma e tenho um corpo, que ele fala, ainda que eu distribua os meus bens, eu entregue o meu corpo. Inclusive, ali fica tem um paralelismo ali, quer dizer, aquilo que eu faço com os bens materiais que eu tenho, a mesma coisa com o corpo, dá essa impressão, né? Ainda que eu entregue os meus bens ou o meu corpo. Mas nós vamos ver que a coisa não é bem assim. É interessante se nós lembrarmos lá de Efésios 1, né, que Paulo fala que ele fica constrangido dos dois lados, mas ele desejava ardentemente, ele desejava partir e estar com Cristo. O que era partir? Eu quero morrer, eu deixo o corpo que se degrada e vou estar com Cristo. Aqui mesmo em 2 Coríntios 5, se nós formos ver ali nos versículos 6 e 8, no versículo 5, 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. No 8, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Estar com Cristo, habitar com o Senhor, nós vemos que a nossa personalidade, a nossa alma, ela sobrevive ao corpo, sobrevive consciente e tem relacionamento. Eu quero estar com Cristo, habitar com o Senhor. Não é eu vou estar isolado de tudo. Não, eu vou ter relacionamento e consciente. Aquelas características do que constitui a pessoa vão continuar com o indivíduo, mas às vezes as pessoas usam essa expressão, inclusive com base no que está aqui nesse capítulo 5, logo no primeiro versículo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por nós, e assim por diante. A nossa casa terrestre desse tabernáculo, todo mundo interpreta como corpo, inclusive o Calvino fala, esse é o corpo. Então, dá a impressão que eu tenho o corpo, mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse tipo de colocação. Existem colocações, ideias pagãs que entram. O corpo é um envelope para a alma, o corpo é a prisão do espírito. Como o Juliano citou aqui na semana passada, no estudo de Gálatas, aquela heresia gnóstica, né? O corpo é a sede do mal. Tudo extra-bíblico e antibíblico, não tem nada a ver com isso. Então, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Na verdade, o corpo é, o ser humano é uma unidade, corpo e alma. Embora ela possa estar, por algum tempo, separada. Eu gostaria de ler alguma coisa aqui que o Franklin Ferreira e o Myatt falam. Eles usam essa expressão unidade psicossomática. É muito usada uma expressão também, tem outro teórico, unidade condicional, que depende de algumas coisas. Aqui, unidade psicossomática é perfeita, é aquilo que a gente fala, psicossomática, psique, psico de psique e somática de soma, de alma e corpo. É isso que é, unidade psicossomática. É o que o Franklin Ferreira e o Maia preferem usar. Então, ele fala que é uma unidade psicossomática entre o, tem uma porção material e imaterial. A união entre essas duas partes pode ser dissolvida pela morte, embora este seja um estado altamente anormal, eles colocam, altamente anormal. A união entre o corpo e o espírito será restaurada na ressurreição. Eu já li aqui, gostaria de ler de novo, rapidamente, um trechinho da Confissão de Fé e Batismo, 1689, lá no finzinho, onde fala do estado do homem após a morte, né? Que eu já li e vou repetir. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê corrupção. Isso todo mundo sabe, qualquer pagão e ateu sabe disso. Na morte, o corpo vai para o pó, ele se decompõe. A alma, porém, não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus. Depois fala aí sobre as almas dos justos, as almas dos ímpios, onde vão ficar a situação. Eu vou ler só o finalzinho. Os corpos dos injustos serão ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão ressuscitados para a honra pelo Espírito e serão conformados ao corpo de Jesus glorificado. Então, nós ficamos um tempo separados, mas como ele fala ali, o Frank Ferreira e o Maia, é uma situação altamente anormal. Lá em Tiago capítulo 2, fala que o corpo sem o Espírito está morto. O corpo sem o Espírito está morto, mas o Espírito sem corpo não. Isso vale numa direção e não na outra. O Espírito sobrevive, a alma sobrevive, e depois vai, vamos dizer, retornar a esse conjunto, essa forma corpórea, como ele fala, com o corpo glorificado. O homem é uma unidade psicossomática. Eu gostaria de ler mais uma expressão do Ferreira e do Maier aqui, só para encerrar esse aspecto aqui. Ele fala o seguinte: no ser humano, o aspecto imaterial continua vivendo, mesmo quando a matéria se decompõe. É isso que nós acabamos de ler na Confissão de Fé. Na ressurreição, haverá um retorno para a condição material ou corpórea. O homem interior precisa do corpo físico e não é completo sem ele, mesmo que possa existir sem ele, né? Então, só para a gente não fazer essa confusão, e na verdade existe uma relação muito estreita entre corpo e alma. Nós não sabemos isso em detalhe como se dá, mas existe relação estreita. Nós sabemos isso, e todo mundo conhece, como o estado da alma, ou mesmo o aspecto interior do indivíduo mexe com o corpo. Nós podemos mexer com o sistema imunológico, baixar a resistência, podemos provocar disfunções ou até doenças graves que se originaram na mente, originaram naquilo que a pessoa é, por causa dos pensamentos, dos sentimentos, às vezes um problema de consciência que faz parte da personalidade vai fazer com que o corpo se degrade. O indivíduo pode acabar com o corpo dele por um problema de consciência. Então, na verdade, existe essa relação. E é interessante que existe uma relação também inversa. Pequenas alterações no corpo alteram o nosso estado de ânimo. Ânimo vem de alma também. Alteram o nosso estado mental, aquilo que ocupa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Nós sabemos que pequenas alterações hormonais podem causar distúrbios de comportamento até graves. Alterações ou pequenas disfunções que alterem os níveis de neurotransmissores, são aquelas substâncias utilizadas na transmissão de informação entre as células do nosso cérebro, vamos dizer, os neurotransmissores aqui. Pequenas alterações causam alterações enormes de comportamento, e as pessoas usam a expressão de personalidade. Por causa, até coisas menores no corpo, um simples abaixamento do açúcar no sangue altera o humor da pessoa, aquilo que ela sente, o ânimo, a vontade que ela tem de fazer. O que mexe com um, mexe com o outro, porque nós somos uma unidade psicossomática. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, eu não gostaria de gastar muito tempo sobre sobre isso, mas essa interação entre alma e corpo, na verdade, preocupa não apenas os cristãos, a gente quer saber como é alguma coisa tirada da Bíblia, mas preocupa até o pagão, até o ateu, né? Os indivíduos que estudam o funcionamento do cérebro, vamos dizer, eles, conforme vão estudando, sempre vão chegar a um ponto, todos os grandes indivíduos que estudaram bastante, chegam a um ponto que eles querem estudar o que eles chamam de interface cérebro-mente. Os pontos de contato, o que, que faz contato o cérebro com a mente? Porque eles sabem que o cérebro é material, a mente não. E é interessante, tem estudos interessantes, aí o pessoal chega a umas conclusões esquisitas, porque partem de pressupostos esquisitos, chegam a conclusões esquisitas, mas é muito interessante esse aspecto que, mesmo materialistas, não, o que existe é só o que nós podemos ver, é só a matéria. Muitos estão migrando para o que é chamado de panpsiquismo. O que é panpsiquismo? Esse psiquismo, psique de alma, que existe alguma substância não material em tudo. Panpsiquismo, está em todo lugar. Por quê? Todo mundo sabe que a matéria não pode originar a mente. Então, o que, que eles falam? Que, na verdade, a matéria não é só física. Ela possui estados protomentais. O que, que é um estado protomental? Que tem o potencial de originar a mente. A matéria tem o potencial de originar a mente. Quando lá no Big Bang, dizem eles, eu não estou falando o que eu acredito, lá no Big Bang, quase 14 bilhões de anos atrás, surgiu a matéria, não era apenas matéria, era uma substância com aspectos físicos e mentais, tinha possibilidade ou potencial de desenvolver a mente. Por algum motivo, nas plantas, nas pedras, aí não desenvolveu. Por algum motivo, em todo o universo conhecido até hoje, não desenvolveu a mente. Só num minúsculo grão de areia, que é aqui a Terra, em alguns seres é que isso se desenvolveu. Eles também não sabem por quê. Mas é interessante que aí já saiu de ciência. Não tem mais nada a ver com ciência. Porque eles são ideias ou crenças. Por quê? Eu não quero acreditar que um Criador, que é Espírito, tenha feito isso. Então, quando surgiu, não ninguém sabe bem como, por leis exóticas desconhecidas, lá, já surgiu com essa substância que tem aspecto material e mental. Isso saiu de ciência, porque esse aspecto mental não é detectável, não é comprovável. Então, eles passam a crer naquilo que eles querem crer. Mas, na verdade, ninguém conhece ninguém, ninguém viu ninguém. Conhecemos, mas não vemos. Nós vemos indiretamente as pessoas. Assim como acontece com Deus. Só que com Deus ainda tem um aspecto que eu vou mostrar depois. Como é que nós conhecemos as pessoas? Como é que nós vemos indiretamente a pessoa? Pelo que ela faz através do corpo. Se a gente for olhar aqui no próprio capítulo 5 de 2 Coríntios, tem uma expressão interessante aqui, no versículo 10. Já acabou de falar disso, ausente de estar com o Senhor aqui no negócio. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Interessante. Aquilo que nós fazemos por meio do corpo. Depois eu quero falar um pouquinho sobre esse bem e mal aqui, mas deixa um pouquinho para adiante. Por meio do corpo. E a palavra que está lá no original é a palavra que aparece em diâmetro. Quer dizer, através, diâmetro, medida através. Diáfano, que se mostra através. É translúcido, passa através. Esse tipo de diálogo, diagrama. Então, aqui, por meio do corpo, dá a impressão que o quê? É um instrumento que eu uso para aquilo. essa expressão, precisa tomar cuidado, isso leva àquela ideia, eu sou alma e tenho um corpo, mas eu não tenho um corpo como eu tenho um micro-ondas e uso, como eu tenho uma casa, como eu tenho um carro, como eu tenho uma roupa. É diferente. É uma unidade e um mexe com o outro. Aqui fala que nós, por meio do corpo, nós mostramos o que somos por aquilo que nós manifestamos, por meio do corpo. Claro que as pessoas nós podemos enganar por meio do corpo. Deus não podemos enganar porque ele vê diretamente o coração. Né? A palavra ainda me não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Ele não, eu não preciso falar. Os outros precisam, eu preciso falar para eles saberem o que eu estou pensando. Deus não precisa, porque ele vê o coração e nós só vemos o exterior. Então, por aquilo que nós manifestamos ou mostramos através do corpo, né? E é interessante que exatamente porque nós não vemos ninguém é que ocorrem casos que nos deixam extremamente surpresos. Por exemplo, uma traição. O que é uma traição? Esse indivíduo que, se me perguntar, eu tenho certeza que ele não faz nem morto, mas ele fez. É uma traição, porque eu não esperava isso dele. Tudo o que eu conhecia dele, o que quer dizer? Eu não conhecia. Eu estava vendo indiretamente, mas não conseguia ver. Deus sabe. Aquilo se tornou claro. Agora eu estou vendo como ele é e o meu relacionamento com ele muda. Porque ele me traiu. E eu nunca esperava isso. Mas nós conhecemos e aprendemos a confiar. Aprendemos a amar as pessoas. Fazemos amizades, criamos laços de relacionamentos fortes pelo que vemos indiretamente. Através do que a pessoa faz, através do corpo. Nós não vemos ninguém assim como não vemos a Deus. Nós vemos através daquilo que a pessoa fala e faz, em parte, vemos Deus através daquilo que ele fala e faz. E fez no passado também. Porque a gente abordou natureza, história e aquilo que ele fala e faz. E tem um outro aspecto que nós vamos mostrar. Na verdade, é interessante que aquilo que a pessoa é, ela pode manifestar. Por exemplo, eu chego para uma pessoa e falo, dou uma notícia que é de alguma coisa que ela não sabia. Sem ela fazer nada, pela expressão, eu sei se ela gostou ou não. Claro que as pessoas variam, tem aqueles que ficam impassíveis, mas a regra é, eu dou uma notícia, eu sei se ela gostou ou não. Pela mímica, expressão facial. Ela mostrou o eu lá dentro, o que ela é. Você viu indiretamente aquilo ali. Essa, por exemplo, essa da expressão é interessante. São os chamados movimentos associados. O que são movimentos associados? São auxiliares, mas não indispensáveis. A mímica é um. Ela é auxiliar. Ela me ajuda a me expressar, mas não é indispensável. Eu posso só falar. Eu posso só escrever. Por isso que é perigoso falar algumas coisas por e-mail ou por carta. Porque uma coisa que eu falando pessoalmente, eu sei que ele está brincando comigo, aqui, quando está escrito, pode ser sério, tem que pôr entre parênteses que está rindo. Não, é uma brincadeira, porque eu não estou vendo a pessoa. Então, são movimentos, esse movimento de andar, por exemplo, andar balançando os braços, é um movimento associado. Claro que eu posso andar com o braço amarrado. Agora, se eu for correr, aí ajuda muito. Então, esses corredores, eles correm muito mais rápido com os braços soltos do que com os braços amarrados. Não estou dizendo que eu vou ganhar do Usain Bolt se ele tiver com os braços amarrados, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele não vai correr tão rápido quanto ele corre sem os braços amarrados. Eu ganho dele se ele tiver com as pernas amarradas. Também não tenho bem certeza. Não tenho bem certeza. Mas a mímica, voltando a esses movimentos, mostram o que eu sou por dentro. Eles mostram. Existem alterações no corpo, determinadas lesões em determinados lugares do cérebro, que o indivíduo perde esses movimentos. A descrição clássica é que o indivíduo tem face de jogador de pôquer, absolutamente impassível. Ele não demonstra nada se ele está ansioso, está contente, está seguro. Não demonstra nada. As cartas que tem, não tem nada a ver com a cara dele. Ele é impassível. Você não descobre o que ele está. Então, porque ele perde esses movimentos. Mas nós conhecemos as pessoas pelo que elas fazem e falam. Nós não vemos o amor e o ódio. Nós não podemos ver amor e ódio. Nós não podemos ver a raiva do indivíduo, por exemplo. Isso não é possível nós observarmos. Nós não vemos a alegria, nós não vemos a tristeza, não vemos o pensamento. E é isso que caracteriza a personalidade, ou a pessoalidade, a individualidade da pessoa, né? Isso nós não vemos. O que que nós podemos ver? Pelo comportamento eu vejo se ela está com raiva ou não. Nós já abordamos aqui, depois eu quero ler no finalzinho de novo, 1 João capítulo 3, logo não vai. Vede que grande amor nos tem concedido. Como é que você vê o amor? Você não vê o amor. Você vê através daquilo que foi feito. Nós vemos o amor, vemos o ódio através da manifestação. E é claro que a gente não precisa nem falar o que ele faz, ou às vezes o comportamento. Quem estuda comportamento animal, olha um animal e já vê, não, ele está se preparando para fugir ou está se preparando para atacar. Eu posso inferir qual é a intenção de um animal pelo comportamento, a posição da cauda, das orelhas, como é que ele está fazendo. Isso acontece com os seres humanos. Eu vejo a raiva, vejo o amor na manifestação física, corporal, mas eu não vejo o sentimento, né? Eu posso até fingir uma coisa exteriormente, quando o indivíduo vai no enterro, está chorando. Às vezes o indivíduo mandou matar os pais, matou pessoalmente e está lá chorando no enterro. Olha como ele está sofrendo. Não, ele está disfarçando. Acontece uma coisa ruim, você vai lá, consola o indivíduo, você está contente que ele se arrebentou, mas você está consolando, coitado. Nós podemos fazer isso. E o que que nós estamos vendo? Não a pessoa. Deus vê o coração. Nós não vemos ninguém. Nós vemos as manifestações dessa pessoa. Eu gostaria de chamar a atenção para mais um aspecto aqui antes de nós deixarmos. O resumo, nós não podemos ver Deus com os nossos olhos físicos, assim como não podemos ver as pessoas. Então, devia falar, eu queria ver Deus. Ele não viu ninguém até hoje e quer ver Deus. Não viu nem os pais dele e não vê ninguém. Nós vemos indiretamente, né? Nós, na verdade, vemos por aquilo que a pessoa fala ou faz. Então, são pessoas que gostariam que Deus tivesse um corpo. Nós precisamos do corpo para nos manifestar. Deus não precisa. A coisa mais interessante é ver a ação desta parte imaterial do espírito sobre a matéria. Como é que nós controlamos a matéria? Como é que nós controlamos o nosso cérebro? É interessante que o pessoal tenta manter essa posição de que a atividade mental é resultado da atividade cerebral. A mente existe em função do funcionamento do cérebro, quando é exatamente o contrário. E há evidências de que seja exatamente o contrário. Essa posição é insustentável. E como o espírito mexe, nós podemos ter esse controle sobre o nosso cérebro e depois sobre o nosso corpo. Deus não precisa disso. Ele é espírito, ele não precisa disso. Eu gostaria só de chamar a atenção para um aspecto aí, quando fala, a gente estava falando da importância do cuidado com essa parte interior. Essa parte interior nossa que é importante, nós temos que cuidar bem, não que o corpo não seja importante, todo bom mordomo de Deus tem que cuidar bem daquilo que Deus lhe põe nas mãos para cuidar, mas cuidar da alma, porque o estado da nossa alma é fundamental no nosso relacionamento com Deus, o estado do nosso corpo não. O indivíduo é atropelado, perde uma perna, perde um braço, o indivíduo está doente, o corpo dele está em péssimo estado, ele pode estar em excelente relacionamento com Deus. Mas se a sua alma não está com Deus, se ele não está em Jesus Cristo, ele morre com o corpo dele em excelente estado, aos 20 anos. Mas a alma dele é que importa. Esse cuidado com a alma. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto aqui. Depois eu quero falar um pouquinho sobre acho que não dá tempo, sobre aquele de fazer o bem e o mal, mas eu queria chamar a atenção para Romanos 8, 29. Romanos 8, 28, a gente sempre repete aqui, né, todas as coisas contribuem juntamente ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu... Vamos ver o Romanos 8, 29, né, fala: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ele nos predestinou para nos conformarmos, nos amoldarmos, nos parecermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Não é no homem exterior, não é no corpo, que nós nem sabemos como ele era, embora o pessoal fique tentando elucubrar, mas na alma, na parte espiritual, naquilo que o indivíduo é como pessoa. É interessante, e se nós formos para 2 Coríntios capítulo 4, nós já analisamos esse texto também. 2 Coríntios 4:4 está falando dos incrédulos, aí nós vamos ver. Pega no meio da frase, né? Nos quais, que está falando exatamente dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A mesma palavra no original que está lá, que nós somos pressionados para ser conformes à imagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a imagem de Deus. Deus é Espírito. Características de Espírito. É uma pessoa. Ou três pessoas. Não vou entrar aí que a coisa complica mais ainda. Se nós formos lá para Colossenses, que nós de vez em quando estudamos, né? Colossenses capítulo 1 fala também, isso aqui nós já vimos, capítulo 1, versículo 15, falando a respeito de Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A mesma palavra que aparece naqueles textos. A imagem de Deus, que é Espírito, a imagem do Deus invisível, é a nossa parte invisível que vai se conformar. É nessa parte que o Espírito Santo vem e trabalha. Só para ficar, para não deixar a coisa na metade, nós conhecemos as pessoas por aquilo que elas fazem e falam. O homem interior é conhecido pelo homem exterior. A alma, e onde, o espírito, a alma que é uma substância espiritual, não é como o corpo, que é uma substância material, e onde está a personalidade do indivíduo, as características de que ele é como pessoa, que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Nós conhecemos indiretamente através daquilo que o indivíduo faz e fala. Deus nós conhecemos também indiretamente por aquilo que ele fez, que ele faz, que ele fala. Pela sua palavra, eu posso conhecer pela palavra a vontade de Deus, eu posso conhecer os pensamentos de Deus, posso conhecer aquilo que o entristece, que o agrada, posso conhecer os valores que ele passa para nós pela palavra. Só que até aí vai a comparação como nós conhecemos uma pessoa e conhecemos a Deus, mas ali vai um pouco mais adiante que eu vou deixar para ver um pouco numa outra oportunidade. Além disso, nós conhecemos a Deus por quê? No instante em que ele nos declara sem culpa, pelos méritos de Jesus Cristo, que é chamado de justificação, declarou que o indivíduo não tem culpa. Mérito nenhum. O mérito é a morte, o salário do pecado. Declarou, nesse instante, o Espírito dele vem habitar em nós. Diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso, cuidado com o menosprezo com o corpo. Depois nós vamos ver isso aí. E aí ele age diretamente no nosso eu, na nossa pessoa. Então, pessoas nós nunca vimos, conhecemos indiretamente pelo que fazem e falam. Deus nunca vimos, estou sempre falando de sentido físico, conhecemos pelo que ele faz, pelo que ele fala. E mais, porque ele vai e habita no nosso coração, ele mexe, ele muda a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa consciência. Ele vai mudar isso aí, É só para não ficar, eu conheço a pessoa como eu conheço Deus. Não, o relacionamento com Deus é mais íntimo. O relacionamento com pessoas é um reflexo do nosso relacionamento, como Deus planejou para ser com ele. Eu vou encerrar. O João me pergunta de vez em quando o que, que eu quero dizer como último versículo, porque sempre depois surgem coisas e eu falo outras, mas o último é o último, sempre é o último. Os que eu cito depois são os primeiros da pregação seguinte, né? Mas é sempre, o último é o último, mas agora vai ser o último, né? Dessa e da seguinte. Os últimos, eu vou ler 1 João 3, de 1 a 3, de 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Nós não vemos o amor. João mesmo, capítulo 1. Todos que receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele nos adotou. É aí que eu vejo o amor por aquilo que ele fez, pela adoção dele, pela obra de Jesus Cristo. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. É aí que eu vejo o grande amor dele. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Esse é um ponto que nós vamos abordar, o problema do pecado. O pecado não deixa que a gente atinja um grau maior de intimidade com Deus aqui. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Vamos agradecer. Nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graças pela tua eleição, pelo teu amor. O fato de sermos alvos do teu amor é a coisa mais importante na nossa vida. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque podemos ver-te através daquilo que tu fazes com a nossa vida e na nossa vida, e aquilo que tu nos falas através da tua palavra e nos esclareces pela ação do teu Espírito no nosso íntimo. Nós te agradecemos por isso e queremos te pedir para que tu trabalhes nos nossos corações, de maneira que possamos manifestar externamente a nossa adoração a ti, te glorificando com tudo o que nós fazemos e falamos e pensamos. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.